Nossa declaração se apresenta como um protesto mais vigoroso e necessário da humanidade contra as atrocidades e opressões das quais milhões de seres humanos foram vítimas ao longo dos séculos, principalmente durante as duas últimas grandes guerras.
E mais particularmente durante e entre as duas guerras.
Esse é um trecho do discurso do jurista francês René Cassin, em Paris, no dia em que foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948. Cassin é um dos principais autores do texto. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial e testemunhou o Holocausto da Segunda. A barbárie catalisou a necessidade do compromisso firmado há 75 anos. Mas apesar das promessas, as atrocidades persistiram. Vietnã, em 1968, o genocídio de Ruanda, em 1994, os bombardeios a Gaza, na Palestina, em 2023. E o Brasil, durante a ditadura militar, também permitiu atrocidades. São Paulo, 20 de novembro de 1970. O estudante secundarista que lutava contra a ditadura militar é preso e levado para o recém-criado DOI-COD.
A primeira coisa que acontecia com a pessoa presa aqui, ela era, já, ainda no pátio, já era colocada pelada. Então, a partir daquele centro ali, as pessoas, os presos já estavam pelados, já estavam sendo torturados. Pelo simples fato de atravessar o pátio, esperar aqui e subir. E aqui em cima funcionavam, então, as salas de tortura. Sou Emílio Ivo Ulrich. Eu sou filho de imigrantes poloneses e alemães. Nasci no interior do Rio Grande do Sul, lá em São Valério do Sul. Publicitário e sociólogo, que virou político.
53 anos depois, Emílio voltou ao DOI-COD para essa entrevista. O prédio, de 3 pavimentos com grades no lugar de portas e um pátio que hoje serve de estacionamento, foi um dos maiores centros de tortura da ditadura militar. Emílio superou a dor física, mas ainda carrega as marcas da desumanização.
Minha jangada vai sair pro mar.
Uma noite que eu já tinha passado muito tempo no pau de arara, tinha passado para a cadeira do dragão, palmatória, choque elétrico, e eu não consegui parar de pé. Então eu fiquei de 4 pés. Eles colocaram a coleira no meu pescoço e com uma cordinha eles me puxaram até o chuveiro. Enquanto eu era arrastado, me chutavam a bunda, faziam gozação, brincavam. Ah, dá um osso que ele levanta. Um instrumento de tortura que realmente acabou comigo foi isso, porque eu fui transformado num cachorro.
Quem comandou a sessão de sadismo foi o coronel Brilhante Ustra, que chefiava o DOI-COD. Aquele que foi o militar homenageado por Jair Bolsonaro no impeachment de Dilma Rousseff.
Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
Segundo a Comissão Nacional da Verdade, 434 pessoas morreram dentro do DOI-COD. Emílio não sobe as escadas que levam até as salas onde foi ser viciado por 30 dias.
Eu não subo lá, eu só subi a primeira vez, anos atrás, durante o trabalho da Comissão da Verdade. Me arrebenta, eu não consigo.
Mas o trauma não é apenas individual.
O trauma não é um destino, né? O trauma é um desafio subjetivo, né? Ele envolve um trabalho subjetivo, pessoal, mas também coletivo, um trabalho em que a memória reabilita as relações, né? Então, se você não pode ir num lugar, é porque não tem dispositivos que estão te ajudando a ir num lugar. E aí a comparação é, de novo, brutal. Nossos vizinhos argentinos tiveram uma ditadura um pouco depois da nossa, e você vai no Parque do Prata e você encontra 30 mil nomes de pessoas que foram desaparecidas durante a ditadura militar. Onde é que estão os nossos memoriais?
Esse é o psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP, Christian Dunker.
E jamais em tempo algum, depois da ditadura militar, nós fizemos uma reforma na nossa polícia. Ela é educada, ela é formada, ela mantém a mesma cultura daqueles que há 40 anos eram torturadores profissionais. Ou seja, nenhum dos torturadores foi julgado, O Brasil foi o último país a ter uma comissão da verdade e ela foi bloqueada na divulgação dos seus resultados. Quer dizer, o nosso letramento, né, policial para os direitos humanos é abaixo do sofrível. Onde estão os professores? Onde estão as academias abertas? Onde estão aqueles que estão promovendo uma cultura diferente? Uma cultura que poderia fazer nossos policiais, que ainda são que militares, PM. Isso é um atraso, o resíduo obsceno da ditadura militar.
E sem passar a limpo a história, os erros se repetem e os direitos mais básicos ficam no papel.
Maurício Monteiro, sobrevivente do massacre da Casa de Detenção de São Paulo. Hoje eu sou educador e mediador no Espaço Memória Carandiru. Sou empresário e tenho um canal no YouTube, Prisioneiro 84901.
Esse é o Maurício, sobrevivente do massacre do Carandiru em 1992.
Direitos humanos é uma coisa tão ampla, mas hoje eu traria como vida. Traria como uma vida, porque acho que deveria ser o direito que todo mundo deveria ter. E nós, principalmente nós pretos, pobres, periféricos, nós não temos esse direito.
Direito à vida, tirado de 6.429 pessoas que morreram em intervenções policiais só em 2022. Uma média de 17 pessoas por dia, sendo que 8 a cada 10 dos mortos eram pessoas negras. As polícias mais letais estão no Amapá, Bahia e Rio de Janeiro, nessa ordem. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. Com a produção e colaboração de Tiago Padovan, sonoplastia de José Maria Pardal, edição de Beatriz Arcoverde, aqui é a Eliane Gonçalves para a Rádio Agência Nacional.